Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, falando aqui do Estúdio 2 sobre a 54ª Assembleia da CNBB. A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E quando a gente se reporta à CNBB, é bom lembrar que no meio da CNBB tem muitos leigos, né? Muitos leigos são assessores das comissões. Neste ano, sobre o trabalho do leigo da igreja, o papel, né, do leigo, que é ser sal da terra e luz do mundo, que a Assembleia de 6 a 15 de abril vai trabalhar em Aparecida com todos os bispos, também muitos leigos estarão lá presentes. E muitos leigos, como Dom Dimas disse, serão representados com aquelas respostas que eles deram e os seus anseios também, para que a igreja possa valorizar cada vez mais o leigo, né? E quando eu falo a igreja, todos nós, né? A igreja, os padres, os bispos e os próprios esposos, esposas, né? Os catequistas, né? Os políticos que são da igreja, somos todos igreja. Ninguém aqui fica fora da igreja. Você que vai na missa, a igreja, não pode dizer, a igreja católica. A igreja católica somos todos nós, né? Se um for para o buraco, nós vamos todos juntos. Então é bom a gente pensar nisso também. Então nós estamos com dois leigos aqui falando sobre esse trabalho, né? Gilmar, diante desta questão que Dom Dimas levantou, né, sobre o papel do leigo, e o que é que você gostaria de ver ainda mudado na igreja em relação ao leigo? É bom vocês dizerem, porque eu vou anotar, vou passar para Dom Henrique levar hoje também. Vou dizer, olha, Dom Henrique, os leigos estão pedindo isso. Você pode mandar também aqui sua reivindicação, que eu vou anotar tudinho para pedir para o bispo levar para a Assembleia da CNBB. Vocês dois poderiam falar sobre isso.
Bom, o que que eu sinto, assim, que a grande maioria dos problemas ou das deficiências que existem, das falhas, eu poderia até dizer que talvez surja dos próprios leigos, porque eu, como leigo, eu poderia estar defendendo os leigos, mas o que que eu vejo? Eu vejo muita desinformação por parte dos leigos. É claro que Dom Dimas falou que aqueles que estão participando da catequese, dos trabalhos dentro da igreja, é uma pequena minoria, né? Mas existe uma outra parte maior do grupo, que é isso que o senhor disse agora, vai à missa, né, diz que é católico e tal. Esta grande maioria, as duas até, precisaríamos nós, né, nos formarmos mais. Nós precisaríamos de mais formação. Então, se fosse para cobrar alguma coisa, eu sinto a dificuldade, eu sei da dificuldade hoje por parte da igreja, né, quando se fala igreja também na parte de clero, tal, dos que estão mais engajados, de arranjar tempo para se dar essa formação. Mas não é só formação religiosa, formação espiritual, mas também uma formação onde se mostraria, se clareasse na cabeça desse povo o que é realmente a igreja, qual que é o papel da igreja, quem que é essa igreja. Eu vejo que o senhor acabou de explicar, olha, a igreja somos todos nós, a igreja, mas quando a gente vai para a sociedade, né, a gente ouve um povo falando de outra igreja, não essa igreja que ele faz parte, uma igreja que ele de repente pensa que é uma coisa fechada, uma coisa que vem de cima para baixo. Então, falta muita informação para os nossos leigos, e falta muita formação também, que eu percebo claramente como o povo conhece muito pouco a respeito da nossa igreja, né? Então, o pessoal ainda está naquela, não, a igreja, né, esses dias mesmo, essa semana mesmo, eu tive uma situação que eu estive visitando uma cidade vizinha e voltando dessa cidade com três leigos, dois deles me pegaram de pau mesmo, Padre Crispim. Mas pegaram para valer mesmo e falaram, ó, agora achamos o cara aqui, vamos falar mal da igreja. E vai, falando mal da igreja, dizendo um monte de coisas. E você fica numa situação assim de, A igreja não precisa de defesa, digamos assim, o Espírito Santo a defende, né? Mas também você não é um songo-mongo que vai ficar ali ouvindo falar. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, você está falando mal da minha mãe, que a igreja é minha mãe. E quando fala mal da mãe, a gente não aguenta. Então vocês esperam aí que eu também vou me defender, né?
E eles são católicos?
Mais católicos, ou menos. Um deles é católico.
Foi outro, batizado.
O outro não, um deles é católico, tinha participado de um encontro de casais e tal, em outra cidade, não é aqui em Dourados. Mas enfim, eu acho que falta, padre, a gente arranjar uma maneira. Talvez a Rádio Coração seria uma dessas maneiras, e tem sido. Mas nós precisamos fazer com que os nossos católicos leigos conheçam um pouco mais sobre a igreja, para que eles possam emitir a vossa opinião, porque... Hoje, com a era da internet, todo mundo se julga no direito de dar uma opinião, independente de conhecer ou não conhecer o tema. É o que a gente está vendo aí na política hoje. Todo mundo, por exemplo, você pega as pessoas falando da parte jurídica das questões de governo hoje, como se fosse eles o presidente do Supremo Tribunal Federal.
Às vezes nem formado em direito,
nem que nada, né? Formado às vezes, a gente, né? Então, veja bem, eu fico olhando, né, às vezes a posição de um lado e a posição do outro lado, eu fico numa dúvida grande, porque um jurista de um lado chega e defende, né, o impeachment, por exemplo. O outro jurista do outro lado não defende e fala que está tudo errado e tal. Então, como é que eu vou saber? Se os dois não chegaram num consenso, né? Então imagina nós, o povo aqui para baixo, o que a gente vai pensar disso? Eu acho que o que a gente tem que acreditar, apesar de que as instituições hoje estão bastante...
Em suspense.
Colocado mas em cheque. Nós ainda temos que acreditar na justiça. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Mas a justiça precisa, a gente precisa acreditar no que ela decidir. Então, é isso.
Quero deixar aqui um abraço para, deixa eu ver o nome da pessoa... Edivânia Lima de Oliveira, diz ela o seguinte, né? Bom dia, mando um abraço para toda a minha tribo roxa do 23º acampamento sênior do Padre Pio de Dourados e para toda a minha família e amigos. Um fim de semana abençoado a todos e que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um. Amo vocês. Um abraço para você também, Edivânia. Obrigado pela sua participação. Tem mais gente aqui mandando um abraço. Bom dia, Padre Crispim. Um abraço aos ouvintes da Rádio Coração. Saudades. Um abraço a todos da Paróquia Bom Jesus. A Cícera, que está morando em Santa Catarina. Como eu disse, nós temos aqui, o Laudelino Augusto, da Comissão Episcopal para o Laicato. Laudelino, você me escuta?
Escuto bem. Bom dia a todos.
Bom dia. Você está em Minas Gerais?
Isso. Sul de Minas. Itajubá.
Itajubá, né? Laudelino, me situe um pouquinho, você faz parte da comissão do Laicato, né?
Isso, sou assessor da comissão.
Ah, o assessor da comissão. E essa comissão dentro da CNBB, qual o seu papel?
Pois é, a CNBB tem 12 comissões permanentes, né, de pastoral. Uma delas é a comissão para o Laicato. Dentro dessa comissão, que o Dom Severino Klasen, de Caçador, Santa Catarina, é o presidente, e tem mais 4 bispos junto com ele, e eu sou o assessor. Acompanho todas as atividades, ações da Comissão para o Laicato.
Laudelino, e nesta Assembleia, eu estava falando com o Dom Dimas agora, e daqui a pouquinho vamos falar com o Dom Leonardo também, né? E aqui Sim. Tem dois leigos engajados aqui da nossa diocese. Nesta Assembleia, né, como é que vocês, os leigos, vão se inserir, né? Dom Dimas disse que os leigos dele não podem ir, mas ele distribuiu, né, o material para vários leigos, recolheu esse material e está levando tal e qual foi recolhido.
Isso.
E na comissão, nesta assembleia, como é que vocês vão participar? Já que vai falar dos leigos, né?
Claro.
Os bispos não podem ficar só eles falando.
Primeiro eu queria aproveitar um abraço aí para Dom Dimas, Lara, que é também aqui do sul de Minas, né?
Isso.
Também aí a todos os ouvintes, especialmente aos leigos, o Adelino Alexandre, que atua tanto aí no regional, também o Sérgio, né, que eu conheço, e outros mais.
Certo.
Olha, esse tema é a terceira vez que ele está vindo na Assembleia da CNBB. 2 anos, em 2014 e 2015, ele entrou como tema de estudo, de aprofundamento, se transformou num texto de estudos que recebeu o número de 107. E ele é o estudo cor verde, né? A CNBB tem isso, os estudos são da cor verde e os documentos são cor azul. Esse ano que ele está entrando como tema central. Então, esse ano ele se transforma num documento de cor azul, um documento oficial da CNBB. Então, ele já passou por 2 anos em estudos, aprofundamentos, discussões, debates, pelas bases da igreja, associações, entidades, movimentos, novas comunidades, pastorais, todos tiveram oportunidade também, o clero, né, também, os religiosos, religiosas, e claro, os próprios bispos que estão escrevendo esse documento. Então, já está sendo assim bem aprofundado, agora é um ponto de chegada, os leigos e leigas tiveram oportunidade de participar, claro, né, os bispos que escrevem, mas tem a participação de toda, né, do CNLB, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que é o organismo de comunhão que representa os leigos do Brasil, né? Inclusive a presidente atual é de Mato Grosso, de Cuiabá, a Mariusa Suína, que é a nossa presidente. Então, com a participação o máximo possível que a gente procurou ter, chega na 54ª Assembleia para ser votada.
Aldelino, e quais as mudanças que você tem percebido, né, ao longo dessas últimas décadas aqui na Igreja da América Latina, mas também na Igreja no mundo, né? De Sim. certa forma, a coisa talvez na Europa nem tanto, né? Mas em alguns países da Europa, a gente sabe que na Alemanha, na Holanda, os leigos têm um papel assim bastante forte, né?
Claro.
Bastante forte nas comunidades, mesmo porque os padres estão envelhecendo, né?
É.
Há poucas vocações.
Não só por isso, né? Mas
isso.
Por ter vocação mesmo nossa,
exato,
de leigo, né?
Exato, exato. Quais as mudanças assim que você tem percebido, né, que estão acontecendo e que realmente tem dado um vigor novo à igreja com essa inserção dos leigos nessas estruturas?
Pois é, isso já vem, uma história que já vem do século passado com a Ação Católica.
A Ação Católica, né? É isso.
Quando você falou aí da Europa, eu me lembrei que lá ainda é muito forte a Ação Católica, né?
Sim.
O CNLB, inclusive, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, de alguma maneira dá continuidade à Ação Católica, sabe? E que começou a despertar aquilo que o Concílio deixou tão claro para nós, apesar de fazer 50 anos já, mas agora que a gente está, né, conseguindo passar essa questão da vocação do leigo no mundo, atuação na história, no mundo, na família, né, na sociedade, na política, de um modo especial, e como é urgente nós, cristãos, leigos e leigas, tomarmos consciência disso para que o projeto de Deus, da justiça, da fraternidade, da paz, da saúde para todos, aconteça na história, né? Então eu vejo com muita esperança, inclusive agora que o Papa Francisco está dando toda essa ênfase, retomando o concílio, ele mesmo disse que não é novidade o que ele está falando e fazendo. Ele está retomando o ardor que o Espírito Santo suscitou na igreja com o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então é aquilo que o Concílio já fala, né? O decreto sobre os leigos, Apostolica Actuositate, do Concílio Vaticano II, que já fala dessa inserção do leigo, não só na igreja, mas especialmente no mundo. Somos igreja, como batizados, incorporados a Cristo pelo batismo. Mas a nossa vocação, missão, espiritualidade, identidade se realiza nas realidades do mundo, onde o reino de Deus deve acontecer, não é mesmo? É o mistério da encarnação do Verbo. Esse documento, inclusive, que vai agora para a Assembleia, ele diz com toda clareza, né, que a inserção do cristão no mundo está fundamentada no mistério da encarnação. Assim como o Verbo de Deus se fez carne, né, Jesus, assim a igreja, que é o corpo de Cristo, né, o corpo místico de Cristo, está presente e atuante na história como o povo de Deus peregrino. Então, o cristão leigo e leiga tem como identidade, vocação, espiritualidade e missão fazer com que o reino aconteça nas realidades do mundo. Jesus falou isso de uma maneira tão simples, não foi? No Evangelho ele diz assim: vocês são sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Então a nossa vocação e missão se realiza na história e no mundo. Ao mesmo tempo, claro, ele disse que nós somos também ramos na videira. Temos que estar presente, participante na comunidade, na paróquia, na diocese, né, na igreja, como instituição, como ramos, para ter a força, para ter a palavra de Deus, o sacramento, né, para se fortalecer. Mas para atuar onde? No mundo. Sal, luz, fermento. Acho que é por aí, viu? Essa consciência está crescendo entre nós. Os movimentos pastorais, novas comunidades, que são uma força que tem crescido hoje, né?
Sim.
Às vezes, no início, elas são um pouco voltadas para dentro, né? Muito para a oração, a adoração, a liturgia. Mas, aos pouquinhos, isso tudo vai nos levando, porque a palavra de Deus, ela não nos deixa acomodar.
Exato. Né?
A palavra de Deus nos envia. O Espírito Santo sempre nos chama e nos envia, né? Jesus também disse, vinde, e muitas vezes disse, ide. E hoje nós vivemos nessa tensão, não é mesmo? Vinde e ide. Muitos querem ficar mais só dentro do espaço eclesial. É mais cômodo, diz o Papa, né? Mas nós somos enviados para ir para o mundo. É a igreja em saída, que Francisco tem falado tanto, né?
Sim.
Então, é isso que a gente tem crescido na consciência, estamos com muita esperança. Nossos cristãos bispos estão muito empenhados, eles têm um zelo muito bonito, muito forte para escrever um documento. Escreve um documento que é sempre para o bem da comunidade, para o reino de Deus no mundo.
Laudelino, uma coisa interessante, você tocou nesse assunto, porque às vezes também se cria assim, uma certa tensão, e a tensão é importante, né? Ela não,
claro,
não tem problema, né? Mas,
não.
Mas às vezes se cria uma espécie de uma certa guerra, como se a hierarquia fosse contra os leigos e os leigos contra a hierarquia, né? Não fôssemos a mesma igreja, não fôssemos
pois
todos
é.
Nós fiéis, como realmente a palavra leigo traz, né, na sua etimologia. Também a gente vê ainda, eu sou padre aqui numa comunidade, né?
Sim.
E a gente percebe, e às vezes eu cobro um pouco, a questão do protagonismo dos leigos. Aí, o pessoal, se a gente não está presente em tudo, parece que o pessoal diz assim, mas não temos apoio, né? E é claro, exatamente, eu tenho lembrado, olha o protagonismo dos leigos, né?
Claro.
Os padres não podem estar em tudo, nem devem estar em tudo, porque senão fica o nosso dedo.
Claro.
Quer queira ou não, a nossa presença, ela acaba ajudando, mas pode ser também que sufocando, né?
Sufoca.
Porque a pessoa já acha que aquilo que o padre diz é palavra de ordem, né? Como é que você vê esta caminhada, né? Entre esse trabalho do leigo e da hierarquia, padres e bispos, de forma que um contribua com o outro, e um pouco essa descentralização que está na cabeça dos padres ainda, sim, mas que também às vezes está na cabeça do leigo.
Muito na cabeça dos leigos ainda. Acho que mais ainda na cabeça dos leigos, viu? Aqui, onde eu vivo mesmo, ainda é bastante assim, muito clericalizado, né, que a gente fala. E é histórico isso, é um processo. Penso que esse documento, inclusive, que vai ser votado agora, vai ajudar muito nisso, que ele toca nesses assuntos. Mas eu gostaria de dizer o que eu digo nas palestras, nos encontros. Nós, cristãos leigos e leigas, amamos e muito nossos padres, viu? Amamos e muito nossos bispos. Quando há uma transferência de um padre numa paróquia, a gente faz abaixo-assinado,
pois
tudo
é,
para não sair.
Dá uma confusão para a gente, rapaz.
Como também os padres, a gente sente que eles nos amam muito. Aí fica um pouquinho, às vezes, essa tensão da questão de poder, questão de até ideológica que entra dentro da igreja. Nós somos seres humanos, claro,
sim,
né? A igreja,
sim,
está no mundo, sem ser do mundo. Esse é o grande desafio. Diz o texto que vai ser votado agora, que o grande desafio é esse, estar no mundo sem ser do mundo. Mas, ao mesmo tempo, somos nós que construímos o mundo, né? Então, penso que é um processo, viu, padre? E esse documento vai nos ajudar, que a gente seja humilde. São Paulo já fala, nos primeiros cristãos já tinha esses problemas, pelo jeito que São Paulo fala assim,
sim,
vocês não briguem uns com os outros, não. Vocês têm que ser rivais no amor. Ver quem que ama mais.
Quem ama mais, exatamente.
Vamos ver se a gente consegue esse espírito de São Paulo, né? Que
certo.
A gente entre nós, entre os bispos, os padres, religiosos, religiosas, institutos seculares, diáconos, né? Diaconato permanente crescendo também na igreja. Que juntos nós possamos dar esse testemunho de amor que o mundo tanto precisa, né?
Isso.
Que os primeiros cristãos, Tertuliano diz num dos seus escritos, que os pagãos se convertiam porque diziam, vejam como eles se amam. Era o amor dos primeiros cristãos que fazia a conversão, né? Hoje nós estamos precisando disso. espero que esse documento nos ajude nesse ponto, viu?
Uma palavrinha sua, os leigos aqui estão me cobrando aqui no estúdio, né?
Sim.
Perguntei a Dom Dimas sobre o momento político, né? Qual o papel do leigo agora, né? Mas vamos, o bispo falou como bispo, né?
Sim.
Como cristão, obviamente, né?
É.
Mas agora também eu quero ouvir alguém que representa o Conselho de Leigos, né?
Claro. Inclusive eu sou um cristão leigo que por questão de vocação, de missão...
Isso.
Já participei, inclusive fui vereador 2 mandatos, fui deputado estadual em Minas Gerais, vice-prefeito aqui em Itajubá.
Pronto.
A gente tem essa consciência. O Concílio Ecumênico Vaticano II já diz no decreto sobre apostolado dos leigos que o cristão na política, ele abre caminho para o evangelho. E a gente tem trabalhado muito essa questão da formação, estamos com urgência precisando de cristãos leigos e leigas para entrar na realidade política. Não só partidária, mas também na realidade do judiciário. Como precisamos de juízes que tenham caráter, que tenham a capacidade do discernimento cristão, de advogados, de promotores. Precisamos, e também, claro, políticos, senadores, deputados, presidentes, etc. e tal. Temos eleição esse ano de prefeitos, vereadores. Como precisamos? Pessoas que saibam entender e exercer o poder como um serviço. E não como uma vantagem, como está acontecendo ultimamente.
Sim.
Nós, católicos, estamos devendo, viu? Nós, cristãos em geral, católicos, evangélicos, pentecostais, nós estamos devendo o testemunho do exercício do poder serviço na sociedade. Porque quem entende o poder como vantagem, privilégio, prestígio, faz os esquemas para entrar lá. Daí os esquemas. Né, de financiamento de empresas, que graças a Deus o Supremo agora definiu que é proibido, né? Isso já vai melhorar um pouco, viu? Agora tem gente simples, gente boa, gente cristã, que vai conseguir ser eleito, porque antes não conseguia, porque vinham os outros com dinheiro de empresas, né, com safadeza, com propina. Então, em resumo, que eu não tenho tempo todo aí para ficar ocupando o seu programa...
Nós vamos chamar você, você vai me dar uma data para você vir aqui, para a gente marcar, sabe, com o pessoal.
Eu estou devendo uma visita a Dom Dimas e a vocês todos, sim. A gente marca um dia.
Pronto.
No carnaval desse ano eu iria, que teve um congresso,
sim,
da Juventude Franciscana, né, que foi em Campo Grande.
Isso.
Mas eu tinha um outro compromisso já assumido, não pude. Mas a gente vai, sim.
Você, depois eu vou pedir para você para entrar em contato aqui com o Reinaldo, ele entrar em contato contigo,
tá,
para você me dar umas 2 possíveis datas para a gente organizar alguma coisa sobre a formação do leigo aqui, levar pessoas para esse, para trabalhar um pouquinho essa dimensão laical, né, da,
claro,
igreja, né?
Claro. Eu estou nesse momento, inclusive, vendo aqui o texto que vai ser estudado na CNBB.
Sim.
Eu faço parte da comissão de redação.
Sim.
E estou nesse ponto, falando do lugar específico próprio do leigo, é o mundo. Tem uma frase do Beato Papa Paulo VI dizendo que exatamente o campo próprio é este vasto e complexo mundo, etc. Um grande abraço ao
Obrigado,
ouvintes da,
viu,
rádio, a todos aí, e a gente está disponível, tá bom?
Tá jóia. Um grande abraço e boa assembleia.
Saúde e paz.
Tá bom, saúde e paz. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Retornamos daqui a pouquinho falando com o Kleber, com o Gilmar e com Dom Leonardo.
Programa Ponto de Vista.